ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016. Gasolina mais barata. Petrobras anuncia redução de preços nas refinarias. Diesel também tem reajuste para baixo. Pesquisa comprometida. Investigação científica pode sofrer golpe com a aprovação da PEC 241. Reitor da UFMG avalia impactos da PEC na universidade. Sem sal. Contra a hipertensão, BH agora tem lei que proíbe recipientes de sal em restaurantes e lanchonetes. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Preço da gasolina e do óleo diesel estará mais barato a partir da meia-noite de amanhã nas refinarias, anunciou hoje a Petrobras. De acordo com o comunicado divulgado pela estatal, o preço do diesel desce 2,7% e da gasolina cai 3,4%. A companhia justificou a redução dos preços como uma adequação da política da empresa aos mercados internacionais, considerando custos de transportes, impostos e mudanças no câmbio, além do lucro da empresa. A Petrobras ainda pode promover uma baixa ainda maior nos preços dos combustíveis para mercados específicos. A nova política de preços da Petrobras promete manter o valor dos combustíveis alinhada com os mercados internacionais. Se os repasses forem integralmente repassados aos consumidores, os preços nas bombas podem cair cerca de 5 centavos, tanto para o diesel quanto para a gasolina.
Política.
A situação da pesquisa científica no Brasil pode se agravar com a aprovação da PEC 241. As duas principais agências para o financiamento dos estudos científicos, o CNPq e a CAPES, passaram recentemente por cortes significativos no orçamento. E especialistas temem que o momento de baixa na pesquisa perpetue por mais 20 anos com o congelamento dos gastos previstos na proposta de emenda à Constituição. As informações com Carles Carmigliati.
4 bilhões e 600 milhões de reais. Esse é o orçamento atual do Ministério da Ciência e Tecnologia, montante considerado baixíssimo pela comunidade científica. O valor é apenas metade do que foi investido em 2010. Caso a PEC 241 seja aprovada, as pesquisas científicas no país devem ficar restritas a esse mesmo patamar de investimento nas próximas duas décadas. Isso porque, ao congelar os gastos, a proposta da emenda à Constituição limita o aporte para a área aos mesmos valores deste ano, com correção apenas pela inflação, o que significa que, na prática, não haverá ganho real. Para se ter uma dimensão do problema, o orçamento da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma das principais agências para o desenvolvimento científico no país, é 25% menor neste ano em comparação com o ano passado. Especificamente para o custeio da pós-graduação, a redução foi de mais da metade em relação ao último ano. Já o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, teve seu orçamento para este ano reduzido em mais de 20%. Nos laboratórios de pesquisa do país, a redução significa menos dinheiro para manutenção de equipamentos, divulgação científica e para a oferta de melhores condições de pesquisa aos pós-graduandos. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovic, afirma que a situação atual da pesquisa científica já é uma das piores de todos os tempos. Na avaliação dele, é preciso que o governo reveja sua proposta de congelamento dos investimentos para que o Brasil não entre em uma crise eterna.
Nós estamos agora no momento de baixa e, se por acaso a situação atual for congelada, apenas sendo corrigida pela inflação, nós vamos ficar numa situação muito ruim. Quer dizer, atualmente você tem grupos de pesquisa interrompendo os seus trabalhos. Então, será que vamos ficar agora com esse quadro durante 20 anos? Certamente não. Acho que as pessoas vão começar a ir embora. Bom, essa pesquisa vai minguar no país.
O orçamento atual da CAPES, que pertence ao MEC, é de 5 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado, o investimento foi de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Na pós-graduação, de cerca de 176 milhões em 2015, o recurso destinado à área passou para apenas 76 milhões neste ano. O CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, chegou a cortar 20% de bolsas para iniciação científica em todo o país. O corte foi consequência da redução de investimentos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação, Tamara Naiz, a luta é para que as áreas prioritárias, como a educação e a ciência, sejam retiradas da PEC 241. Ela afirma que nos últimos 15 anos, o país ascendeu na pesquisa, passando a ocupar o 13º lugar no ranking internacional de publicações indexadas. No entanto, sem novos investimentos nos próximos 20 anos, a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação, Tamara Naiz, alerta que a ciência e tecnologia vai ficar caduca no país. E até mesmo os projetos que já estão em andamento correm risco.
Pesquisa e a ciência, elas não podem ficar em stand-by. Não tem como você paralisar uma pesquisa agora e retomar ela daqui a 3 anos, veja lá, daqui a 20 anos você retomar investimentos, entendeu? Tudo que você faz, se você parar, é obsoleto. Se você retomar essa pesquisa daqui a 2 anos, ela já está ultrapassada. Então, para o Brasil, isso é muito preocupante, né? Porque a gente ainda tem um déficit muito grande de investimento em áreas estratégicas, né? E agora que a gente está começando a dar passos importante em algumas áreas.
Uma projeção feita pela Universidade Federal de Minas Gerais permite dimensionar o impacto da PEC 241 para as instituições de ensino superior. Segundo a estimativa da Pró-Reitoria de Planejamento da UFMG, se a proposta estivesse valendo nos últimos 10 anos, isto é, de 2005 a 2015, as perdas chegariam a quase 775 milhões de reais, cerca de 4 vezes o valor das despesas realizadas em 2015. O Pró-Reitor de Pesquisa da UFMG, a do Jório de Vasconcelos, considera que nos últimos anos o país teve um financiamento relativamente adequado para os professores, apesar de ser um pouco inferior a dos países desenvolvidos. Porém, nada que impossibilitasse o desenvolvimento científico. Vasconcelos observa, no entanto, que recursos destinados aos pesquisadores não acompanharam o aumento da demanda no país. Dos 122.295 estudantes matriculados em 1920 programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, só cerca de 1/3 é bolsista, 44.112 estudantes. Destes, 23.801, ou 54%, são financiados pela CAPES, 3.166 pelo CNPq, 4.249 pelas fundações de amparo à pesquisa e 2.896 por outras instituições. Pró-reitor de pesquisa da UFMG enfatiza a importância de melhores condições de pesquisa.
Se você pega o número de pesquisadores, de professores per capita que o Brasil tem em comparação com os países desenvolvidos no mundo, isso quer dizer um montante de recurso no total per capita que vai para a ciência e tecnologia, isto é muito inferior. Então, é uma necessidade para que o Brasil, vamos dizer, entre na economia do conhecimento, é uma necessidade que o nosso sistema de educação, de ciência e tecnologia expanda. E quando você diz que ele vai ficar do mesmo tamanho para os próximos 20 anos, isso é um pouco complicado.
O Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou que não há previsão de novos investimentos para este ano e que os cortes foram feitos pelo governo federal para redução de gastos em todo o setor público. O CNPq informou que a redução orçamentária foi necessária para a adequação da concessão de bolsas da agência ao novo cenário econômico do país. Já o MEC argumenta que houve um corte global de 6 bilhões e 400 milhões no orçamento da pasta e que o orçamento para 2017 ainda está em discussão, mas adianta que haverá aumento em relação a este ano. A CAPES também informou que o orçamento de 2017 ainda está em discussão. Repórter Carlos Carmigliati.
O principal argumento do governo para a aprovação da PEC 241 é de que a proposta é necessária para o reequilíbrio das contas públicas. Só para este ano, o déficit previsto é de 170 bilhões de reais. O texto já passou em primeiro turno no plenário da Câmara e tem nova votação marcada para o dia 24. Depois ainda precisa ser apreciada pelo Senado. Na segunda-feira tem mais reportagens sobre a PEC 241 aqui no Jornal UFMG. Vamos falar sobre os impactos dessa medida para os servidores das universidades. Em entrevista à Rádio UFMG, o reitor da universidade, Jaime Arthur Ramírez, afirma que a aprovação da PEC 241 terá impacto devastador em todas as dimensões de atuação da universidade. Ele se baseia em cálculo feito pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, que aponta que a instituição teria perdido 774 milhões de reais caso a PEC já estivesse em vigor desde 2006. A entrevista foi concedida à jornalista Tassiana Arce.
Professor Jaime, o que levou a universidade a fazer esse levantamento de quais seriam os impactos da PEC 241 se ela já estivesse em vigor nos últimos 10 anos?
O que levou é a preocupação exatamente com a aprovação dessa PEC. Ou seja, a universidade ela conhece qual foi o seu orçamento nos últimos 10 anos. Já que a PEC se propõe a congelar os gastos nos próximos 20 anos, a universidade entendeu por bem fazer uma análise com dados que ela conhece e que são concretos. O orçamento executado de 2006 a 2015, que é conhecido. E nós comparamos o que a universidade recebeu e executou do MEC em investimento e em custeio e qual valor a universidade teria recebido a partir de 2006 se a correção para o ano seguinte tivesse sido feita exclusivamente usando o IPCA de cada ano. E a comparação ela mostra que em cada ano a universidade iria gradualmente deixando de receber uma quantia significativa de recursos, o que teria um impacto muito ruim em todas as suas dimensões de atuação, visto que ela obteve uma expansão significativa entre 2008 e 2012, com a abertura de muitas vagas, principalmente no ensino, todos os cursos de graduação, e também esse impacto seria sentido nas dimensões de pesquisa em todas as áreas e na extensão.
Nesse período, nesses últimos 10 anos, a UFMG teve um grande crescimento do número de vagas, sobretudo a partir do REUNI, que foi o programa de expansão das universidades. Esse programa, a gente pode dá-lo como concluído? Há um raciocínio nessa proposta de redução dos recursos, de que são recursos suficientes para manutenção. Com o sistema federal, a gente pode falar em manutenção ou nós estamos falando ainda de um sistema que está em expansão e precisa de mais investimento?
O sistema, ele não está concluído. O programa do REUNI, a universidade, ela praticamente aumentou em 50% o seu número de alunos, tendo saltado de 22 mil para aproximadamente 33 mil alunos hoje, com a criação de inúmeros cursos em todas as áreas do conhecimento, aumentou o número de docentes e vem em menor proporção aumentando agora o número de servidores técnicos administrativos. Por outro lado, a parte da infraestrutura, que ela está ainda incompleta e inacabada. Hoje a universidade possui 10 obras inacabadas, paralisadas, todas associadas exatamente a essa expansão com a criação de novas vagas na graduação e a criação de novos cursos. Ou seja, se por um lado os cursos foram criados, por outro, essa infraestrutura necessária, ela só é possível ser concluída se a universidade continuar recebendo, além do recurso necessário para o custeio e a manutenção do dia a dia, para o investimento e a conclusão dessas obras são fundamentais para manter a qualidade da instituição.
Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu aumentar a projeção da sua pesquisa no cenário internacional, aumento do número de publicações e outros impactos sobre a pesquisa. É possível continuar com esse crescimento e essa melhor participação do Brasil no cenário internacional da pesquisa com essa nova proposta?
Nós avaliamos que os efeitos negativos na pesquisa, eles serão um pouco mais demorados para serem sentidos. Porque a pesquisa, os resultados dela, às vezes tem uma latência, um período um pouco maior do que o dia a dia, do que se dá hoje dentro de sala de aula. O que nós antevemos, sim, se a PEC for aprovada, o efeito sobre a dimensão da pesquisa será sentido em um futuro mais próximo, não amanhã, mas ele será devastador do ponto de vista do impacto do que a universidade produz hoje e a repercussão que esse avanço do conhecimento terá em todas as áreas e, sobretudo, na relação e na produção científica e a colaboração com outros grupos, não apenas do Brasil, mas outros grupos internacionais.
A expansão do número de estudantes no sistema federal, ele se deu também com a inclusão, e particularmente na UFMG, ele se deu com a inclusão de camadas da população que demandam assistência estudantil. Quais são os impactos dessa medida para a acolhida e a manutenção desses estudantes da universidade?
Hoje, por lei, nós recebemos em cada um dos cursos de graduação, metade das vagas são destinadas a egressos da escola pública, o que mudou de forma substantiva o perfil do alunado da universidade. Não por área, mas em todos os cursos e, por consequência, agora em todas as áreas do conhecimento. Recebemos alunos que comprovadamente têm um desempenho acadêmico destacado e, em muitos casos, que não têm condições socioeconômicas de permanecerem na instituição. Daí as políticas de assistência estudantil são extremamente importantes para que o aluno aqui permaneça e conclua seus estudos. Se nós tivermos a correção dos recursos destinados à assistência estudantil exclusivamente pelo índice da inflação do ano anterior, isso é um golpe desastroso do ponto de vista da política de assistência estudantil e vai certamente ter um impacto muito ruim e provocar a evasão de alunos em um futuro muito próximo, porque o recurso necessário para manter as políticas será menor e, portanto, a cobertura para esses alunos será menor e nós teremos um número cada vez maior de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica dentro da instituição, talento acadêmico e falta de condições socioeconômicas para aqui permanecer e concluir seus estudos.
Muito obrigado, professor Jaime Raimires, reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, pela sua entrevista à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado, sempre à disposição.
A entrevista completa está disponível no site www.ufmg.br/rádio. Um grupo de estudantes ocupa a Faculdade de Educação da UFMG desde ontem para protestar contra a medida provisória que institui a reforma do ensino médio contra a PEC 241. O movimento conta com atividades culturais e debates políticos. A permanência dos manifestantes no saguão do prédio será decidida em assembleia de estudantes ainda hoje.
Trânsito.
Parte do viaduto do Complexo da Lagoinha está interditado para obras no viaduto leste, no sentido bairro centro, para tráfego de veículos particulares. Os desvios devem ser feitos pela Cristiano Machado, Turno da Lagoinha, pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. Na Avenida Antônio Carlos, a pessoa tem que seguir até o viaduto B e manter-se à esquerda para pegar a Rua dos Caetés. E em Ravena, na BR-381, deslocamento de uma carga excedente deixa o trânsito complicado por lá. É um alerta da Polícia Rodoviária Federal. Meio-dia 50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política com o professor Carlos Ranulfo.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Política.
O presidente Michel Temer iniciou na madrugada de hoje uma viagem de 7 dias à Índia e ao Japão. Ele vai participar da oitava cúpula dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em Goa, na Índia. E também fará uma visita de Estado ao Japão. O encontro dos BRICS será para assinatura de áreas parcerias nas áreas financeiras, ambiental, pesquisa, agrícola, entre outras. No Japão, Temer vai tentar atrair investidores para o Brasil. E voltamos a falar sobre a PEC 241. O colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Professor Carlos Anufo defende que o presidente Michel Temer deveria sair para evitar novas medidas como a PEC.
Professor Carlos Anufo, não se fala de outra coisa a não ser PEC 241 e os impactos que ela pode ter na economia brasileira e na vida das pessoas com essa limitação do teto de gastos por 20 anos aí pelo governo. Ontem, em uma entrevista, o Temer já admitiu que pode haver uma revisão em daqui a 4 ou 5 anos, né, dessa medida tão dura. Professor, o que a gente pode esperar aí dessa primeira grande medida do governo Temer? Isso é só um sinal de que outras medidas impopulares e austeras vão vir por aí?
Eu fico imaginando, você imagina só o seguinte, o Geraldo Alckmin, em 2018, fazendo campanha para a presidência, e dizendo o seguinte: eu não vou investir em saúde, eu não vou investir em educação, eu não vou investir em nada porque eu vou ter uma lei que me proíbe investir. É muito engraçado essa PEC, porque você vive num país onde milhões e milhões, a maioria das pessoas, depende de saúde pública, ensino público, assistência social, Bolsa Família. É completamente indefensável, qualquer plataforma eleitoral que defenda isso explicitamente. O governo está aprovando isso porque ele não foi eleito, aprova de supetão, não tem discussão nenhuma, né? O argumento de que não vai haver... A proposta é patética, para dizer o mínimo, né? Quer dizer, qual que é a projeção que o governo tem para a economia nos próximos 20 anos? Nenhuma, porque ninguém tem. Quanto que o Brasil vai crescer daqui a 5 anos? Não se sabe. Como é que vai estar a inflação daqui a 3 anos? Não se sabe. Ou seja, não se sabe nada sobre a economia daqui a 20 anos, mas se propõe um congelamento daqui a 20 anos. Quer dizer, é chute puro, é chutômetro, né? O Meirelles acordou e falou: bota 20 aí. Podia ter colocado 15, 10, 45. Então, assim, os caras estão nos vendendo uma PEC que é baseada no chute, não tem nenhuma fundamentação. E, agora, o mais grave é que a ideia de que não vai haver perda de recursos, o que, que o governo argumenta? Olha, o corte é geral. Tá, tudo bem, o corte é geral. Você vai restringir. Então tá, se o corte é geral, significa que vai haver uma disputa acirrada dentro do orçamento. Se vai haver uma disputa acirrada dentro do orçamento, quer dizer, se você quiser aumentar dinheiro para alguma coisa, vai ter que tirar de outra. Bom, então vamos ver, quem é que tem lobby mais forte junto ao governo e junto à base conservadora do governo? É a saúde pública? Não é. É a educação pública? Não é. É a assistência social? Não é. É quem tem lobby mais forte são outros setores, que se tiver que puxar a sardinha, vão puxar para o seu lado. Significa que na disputa dentro do teto, provavelmente os setores públicos vão perder, porque o lobby deles no Congresso hoje é muito fraco. Nós temos uma representação muito distorcida. Outra coisa, você propor ao Brasil congelar gasto em setores como esse, significa você admitir que o gasto já é bom, que não tem nenhum problema você congelar por 20 anos. Olha, o gasto é ruim, o gasto é precário. Nós gastamos hoje muito menos do que precisamos em educação, em saúde, em assistência, muito menos do que precisamos. Então você não pode congelar por 20 anos se você já está deficitário nessa questão. E por fim, para acabar com a coisa, é só você imaginar o seguinte, o investimento vai ser corrigido pela inflação. Acontece, pega o caso da saúde. No caso da saúde, a inflação da saúde é muito maior que a inflação oficial. Por quê? Porque a saúde é muito mais cara. As doenças são mais caras, os tratamentos são mais complexos, as pessoas entram na justiça e ganham tratamentos complexos. O número de pessoas que adoecem vai aumentando, as pessoas vão envelhecendo. Quer dizer, a inflação da saúde é 2, se não 3 vezes maior que a inflação oficial. Então daqui a 10 anos, o SUS está completamente sucateado. Completamente. Assim como vai estar a Universidade Federal. As IFES vão estar completamente sucateadas. A UFMG está fazendo um levantamento, já começam a surgir dados aí de quantos bilhões. Né? Se você tivesse aplicado uma lei como essa há 10 anos atrás, o ensino superior no Brasil não havia se expandido.
Uhum.
Não haveria novas universidades, não haveria nada. Então é o seguinte, eu proponho uma nova campanha de impeachment. Agora, em vez do impeachment pelo conjunto da obra, é o impeachment para não fazer a obra. Tá? Porque a obra do senhor Temer, o que ele está propondo é um negócio assintoso para a população brasileira. A população não entendeu ainda. Mas na hora que ela entender, aí talvez ela acorde e reaja.
Pois é, professor, não tem a mínima possibilidade disso não passar na Câmara no segundo turno e no Senado, né?
Não tem. A maré conservadora está inebriada com seu próprio sucesso, né? Assim, afastou o PT, e aí a ilusão vendida é o seguinte: afastado o PT, afastado a Dilma, o país melhora, né? Então eles estão inebriados no seu próprio sucesso e não estão sendo cobrados nesse momento. É claro que vão ser cobrados. Eu acho que vão começar a ser cobrados na reforma da Previdência. E acontece o seguinte, que com a aprovação desse teto, a reforma da Previdência tem que ser feita. Porque ou tem que aprovar tudo, Não é possível ter teto e não aprovar uma reforma drástica da Previdência. Então a coisa começa a engrossar. E como vai engrossar também na campanha eleitoral, aquilo que eu disse no início. Imagina o candidato do PSDB fazendo campanha dizendo que não vai gastar nada. Porque é isso que ele tem que dizer. Ele tem que dizer que eu não posso gastar nada. É isso que ele vai ter que dizer. Eu não posso fazer investimento. E campanha é aquela quantidade, aquela promessa de investimentos. Eu acho que esse recuo do Temer, já começando a dizer, daqui a 4 anos, já é um sinal que o governo começa a perceber que o remédio virou veneno, né? A dosagem é muito alta, o remédio vira veneno. Agora, o que o governo talvez esteja querendo? Simplesmente enganar bobo, né? É uma PEC para inglês ver. A gente fala para o mercado que agora nós estamos sendo austeros, mas daqui a pouco a gente mexe. Só que o mercado não é bobo, não. O mercado talvez, se o Temer começar a falar isso, o mercado não vai entender que ele está, na verdade, fazendo um jogo de cena. Quer dizer, agora ele joga para o mercado e depois joga para os eleitores. E aí a coisa, aí que nada dá certo mesmo. Ou seja, é impeachment antes que a obra seja feita. Acho que essa é que pode ser uma boa ideia por aí.
Professor, então, muito obrigado pela participação do senhor no UFMG Educativo e até a próxima sexta, a mais uma coluna de política.
Bom fim de semana.
Obrigado, professor. O senhor também.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuff vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser, pode ouvir de novo no www.fmg.br/rádio.
Eleições 2016.
Vamos ver a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH de hoje. O candidato João Leite, do PSDB, grava programas eleitorais à tarde. Às 18h, tem encontro com conselheiros tutelares. Calil, do PHS, tem encontro com sambistas no Santa Teresa às 14h e depois grava programas eleitorais. Agora, 12h59, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre o uso de sal nos restaurantes de BH.
Jornal UFMG.
E aí, amiga, já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1h.
Meio Ambiente.
A Secretaria de Meio Ambiente de Minas suspendeu as licenças do complexo de barragens de Germano da Samarco, onde ficava a barragem de Fundão, que se rompeu em novembro do ano passado. A medida atende à determinação judicial. A Samarco deve manter as obras e intervenções emergenciais para garantir a segurança do complexo.
De olho na cidade.
O governador do estado, Fernando Pimentel, anunciou que vai aumentar em R$800 mil mensais o repasse para o funcionamento do Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. O anúncio foi feito em vídeo e, segundo o governador, atende a pedido do reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez. A UFMG é a gestora da unidade que recebe repasses do estado, prefeitura e da União. O hospital está em crise desde julho, quando começou a reduzir os atendimentos pediátricos e no pronto-socorro. O motivo seriam as irregularidades nos repasses da Prefeitura de Belo Horizonte, que nega os atrasos. Bares e restaurantes não podem mais colocar sachês de sal nas suas mesas devido a uma lei municipal sancionada nesta semana. A medida entra em vigor a partir de dezembro. O objetivo é reduzir o consumo de sal, que é apontado como uma das principais causas da hipertensão. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, afirma que já orientava os estabelecimentos a tomarem essa postura antes da regulamentação. A reportagem é de Gabriel Martins.
Consumidores terão que pedir por sal em estabelecimentos como bares e restaurantes de Belo Horizonte. A medida não foi criada com o propósito de proibir o uso do sal, mas sim reduzir o uso indiscriminado do ingrediente. O consumo de sal é excessivo entre os brasileiros, que consomem, em média, mais de 12 gramas por dia, de acordo com o Ministério da Saúde. O indicado pelo órgão é que seja consumido menos de 5 gramas por dia, ou seja, menos da metade desta quantia. O vereador Tarcísio Caixeta, do PCdoB, que redigiu o projeto de lei, afirma que a medida foi pensada em conjunto com o setor alimentício e hoteleiro e não tem como objetivo proibir o uso do sal, mas sim inibir o consumo excessivo, uma das principais causas de hipertensão.
Um dos problemas graves que nós temos na saúde pública é o problema dos pacientes hipertensos. E grande maioria desses hipertensos trazem como consequência depois doenças cardiovasculares, doenças coronárias em função da hipertensão deles. E o incentivo do uso de sal piora mais ainda essa hipertensão. Então, a motivação que nos levou é que existe um movimento em nível mundial, na França principalmente é muito forte, para inibir o consumo indiscriminado do sal na comida.
O consumo excessivo de sal tem como seu principal malefício a hipertensão, uma doença crônica que pode causar problemas cardíacos. O ingrediente causa retenção de líquido no corpo, que vai para os vasos sanguíneos e provoca a elevação da pressão arterial. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2013 pelo IBGE, um em cada 5 adultos brasileiros afirma ter hipertensão. O professor de Fisiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, José Geraldo Mil, afirma que a retirada do sal da mesa dos restaurantes de forma isolada não vai causar uma redução efetiva do consumo.
Você não consegue fazer essa redução de uma hora para outra e nem consegue também reduzir com uma medida só. Uma das medidas que o Ministério já tomou e continua tomando é ver se a indústria de alimentos produz alimentos tão adequados e tão saborosos, mas com menos sal. E quando você diminui a facilidade com que o indivíduo tem acesso a um alimento, por exemplo, que seria inadequado, então você diminui um pouco. Uma lei dessa por si só, ela não resolve o problema. Só que ela é um tijolinho numa série de ações que você pode fazer, que isso no final vai levar a uma diminuição de consumo.
Os estabelecimentos terão 2 meses para se adaptar à nova lei. A filial mineira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirmou ser favorável à medida e disse que já incentivava os estabelecimentos a não colocarem sal nas mesas. Ainda não foi definido pela Prefeitura as formas de fiscalização e as sanções a serem aplicadas aos restaurantes e bares que não cumprirem a medida até o final do prazo. A rescisão do sal nas mesas foi aprovada pela população de BH, que acredita que a medida pode ajudar na redução do consumo do ingrediente.
É uma boa iniciativa, porque influencia, de certo modo, as pessoas a estarem ingerindo menos sal, que é algo que faz muito mal para o nosso organismo. Se a gente pudesse viver totalmente sem sal, seria ótimo, não faria mal nenhum.
No primeiro momento, acho que é uma medida saudável, porque já cansei de ver, seja em restaurante, seja em lugares self-service, pessoas abusando do uso do sal.
De qualquer forma, se tem o sal ou não na mesa, se eu sentir a falta do sal na comida e se eu não encontrar o sal na mesa, eu peço pro garçom, se for o caso, para pegar o sal.
O sal na minha casa é de pouco uso, porque eu tenho problema de rins, a minha família toda tem problema renal.
A criação de medidas para reduzir o uso do sal não é exclusividade de Belo Horizonte. O Brasil se comprometeu com a Organização Mundial de Saúde em 2013 a reduzir o consumo médio de sal em pelo menos 30%, que seria diminuir o consumo médio de 12 gramas para 8. Repórter Gabriel Martins.
Antes da gente encerrar o Jornal FMG de hoje, um alerta aí para o ouvinte. A partir deste final de semana começa o horário de verão. Amanhã, à meia-noite, os relógios devem ser adiantados em 1 hora para todos os estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, incluindo a gente aqui em Minas Gerais. Então, fica o alerta aí de sábado para domingo, adiantar o relógio em 1 hora. Agora, 1h06, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. Nós tivemos um problema técnico, ficamos fora do ar um tempo, mas as reportagens de hoje todas estarão disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Gabriel Martins, João Vitor Simão e da Rafaela Brita, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.